Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Cultura 930. Estamos aqui, eu e o Fred Medeiros, para fazer o programa Pulsão, seus encontros com psicologia. Se você quiser escutar mais programas como este, basta ir em Rádio Cultura na internet, né, que fica em cultura930.com.br, ou procurar pelo podcast do Pulsão aí no seu agregador de podcasts preferido. Então, Fred, tudo bem por aí, cara?
Beleza, cara, tudo certinho, tudo bem por aqui.
Hoje a gente decidiu que a gente vai falar um pouco sobre filmes. Filmes e psicologia, filmes e saúde mental, filmes e o mental, né, algo assim. Ainda que todo filme tenha uma questão psicológica por trás, né? Assim, a gente só vai pegar filmes que falam isso de forma mais explícita.
Mais explícita, né? Aliás, bem-vindo de volta, Rodrigo. Faz tempo que a gente não grava junto, né?
Pois é, eu tive um mês complicadíssimo.
A gente fica nos desencontros, né? A vida tá meio assim, mas tudo bem. Então, seguimos firmes e fortes.
É, final de ano, cara. Tem muita. Na universidade a gente tem muita banca, né? E daí, assim, eu tenho que ler teses de 300 páginas, dissertações de 200. E daí.
Coisa pouca.
É, porque se fosse só ler, seria fácil, né? Mas não, Sim. Você tem que ler, corrigir, orientar. É complicado. Mas, por outro lado, é legal pra caramba. Eu aprendo demais. Então, assim, eu reclamo porque é legal reclamar, mas é muito legal. Eu não trocaria isso por outras
ótimo,
coisas.
Eu reclamo porque é legal reclamar, é ótimo.
Isso. Eu reclamo porque faz parte do mise-en-scène, né? Mas então vamos falar um pouco sobre isso.
Desculpa, vamos lá, volta lá.
É, só lembrando nossos ouvintes aí que o cinema, todo personagem de cinema bem construído, ele tem um lado psicológico bem definido, né? Se você ler aquele livro do Sid Field lá, o Manual do Roteiro, ele vai dizer, por exemplo, que por mais que não apareça na tela, sempre existe um background
do personagem.
Daquele personagem, né? Inclusive quando esse personagem não é humano, por exemplo. Às vezes é uma cidade, né? Às vezes é um local. É, tem um filme, o melhor filme do Spielberg, não sei se você já viu, o Encurralado, que é o primeiro filme do Spielberg e o melhor. O Encurralado funciona assim, e daí a gente já começa com os filmes. É um cara que...
Eu vi, cara, acho que não. De nome eu sou péssimo com o filme, mas acho que não. Mas vai lá, conta não, aí o filme.
Eu acho pouco provável, assim. Um filme que foi feito pra televisão nos Estados Unidos, não era um filme de cinema. E eu descobri esse filme, sei lá como, quando eu tinha TV a cabo, 200 mil anos atrás. Aham. E eu falei, nossa, esse filme é genial, genial. Quando acabou era do Spielberg. Aí eu fui procurar e descobri que foi o primeiro filme dele. Hoje eu tenho ele em DVD aqui em casa e tal, porque você não tem no streaming nem nada. Mas basicamente é um cara comum que tá numa estrada indo do ponto A ao ponto B, porque ele é um vendedor, e daí tem um caminhão que quer matar ele. Ponto. É isso o filme. É só isso.
Um caminhão que quer matar ele.
Isso. É um caminhão, um caminhoneiro no caso, né, que quer matar ele. É só isso. Saca? E o filme é sensacional, não. Sensacional. E uma das coisas legais, como eu disse, eu tenho o DVD, no DVD tem os extras. O caminhão, ele tem a placa, né? Placa do caminhão, mas ele tem outras tantas placas. Essas outras tantas placas são dos outros carros que ele matou. Só que isso em nenhum momento eles falam no filme. Eu só descobri porque eu assisti o extra. Então, assim, todo filme, por mais bobo que ele seja, se o personagem é multidimensional, se ele é crível, é porque tem um background psicológico. Então, só pra começar, isso não diz respeito apenas aos filmes que a gente vai falar agora, que estão mais explícitos, mas, pô, qualquer filme, inclusive um caminhão malucão, pode ter
Tem uma construção,
pode ser
né? Assim,
isso.
Tem um lugar dessa construção psicológica do personagem, né? Mesmo que seja um caminhão assassino.
Exatamente. E de acordo com o Sid Field, você tem 30 minutos pra dar todas essas coisas para o seu público. Senão ele não compra. Por exemplo, se o cara trai a gangue, e daí isso tem que ser construído lá atrás, né? Ele não pode acontecer só no último minuto do cara traía a gangue.
Aparecendo em enredo de novela, né? Assim, que a pessoa vem...
Isso.
Bonzinho, bonzinho, bonzinho. Aí, de repente, do nada, pá, virou vilão. Opa, como assim?
É,
aliás, falando
é.
Disso, lembrei de Game of Thrones, né? Que aí é uma quebra gigantesca do personagem principal. Né?
Sim!
Tá lá. Não sei se dá pra falar, estragar a
estragar
última
o
temporada
spoiler.
Do... É, mas já, eles já estragaram, né? Então acho que dá pra falar, né? Eles
vai fundo.
Com 10 anos de coisa, né? Mas é isso, né? Assim, tem um personagem principal com uma história super bem construída, que é da Daenerys, né? Acho que esse é o nome dela, nunca lembro se sei falar direito.
Sim.
Mas que ela vai numa construção de liberar os povos, o bem do povo, né? Tipo, super preocupada, super engajada, uma pessoa empática, preocupada com o outro, né? Aí chega no final, ela, agora eu vou ser rainha mesmo, vou queimar todo mundo, e é isso aí. E aí mata e queima todo mundo, acaba com uma cidade, né? Destrói com a população. Essa falta, né, de uma construção psicológica legal, né? Porque tipo, ela não teve um surto ali, né? Se até tivesse essa desculpa, né? Assim, se eles tivessem construído esse lugar de, ela tava com muita pressão, tal, não sei o quê, bababá, teve um surto psicótico, despirocou e tacou fogo em tudo. Mas não é isso, né? Assim, e aí, o quanto fica falso, o quanto fica aquela coisa...
Isso eu acho genial no Poderoso Chefão. Né? Porque o Michael, que é o personagem principal, ele começa bonzinho e ele vai pegando uma maldade ao longo do período, cara. O Coppola vai construindo um personagem ficando mal, ficando malvado, até o ponto, e desculpa o spoiler aí, mas, pô, né, já faz... O filme é de 73, né? Já faz 50 anos quase. Até chegar ao ponto do cara matar o irmão, né? Na maldade. Matar o irmão na maldade. E ele vai fazendo essa construção. Então eu acho que a psicologia é divertida porque sem ela você não constrói personagem.
Sim. Uhum.
E
realmente,
começou,
né,
a tocar sim. O meu telefone aqui, mas tudo bem.
É. Tudo bem, acontece.
Acho que nem saiu na gravação, nem sei porque eu falei. Era só eu ter ficado quieto e ninguém saberia. Olha, mas olha, pessoal, você que está escutando
aqui
com o meu telefone.
Ele esqueceu o celular ligado, tava recebendo chamada no meio da gravação.
Pois é, uma grande... Agora estou desligando o meu celular, o que também não é uma coisa muito fácil, porque meu celular meio que deu aquela morrida. Estou esperando a Black Friday para comprar um novo. Mas voltando,
vamos lá. Acho que seria legal só a gente comentar então, né, que a gente vai falar de vários filmes, né, vamos trazer... A ideia é mais elucidar e trazer a ideia de filmes de curiosidade para quem tem interesse em psicologia, para quem que quiser ver... dar uma pesquisada, muito mais do que, a gente vai falar sobre três filmes e aprofundar e fazer uma análise psicológica do filme. Né? A ideia mesmo é meio de referência, né? Da ideia de coisa legal pro pessoal ver, para quem tem interesse na área.
Bom, passou 8 minutos de programa, mais ou menos, e a gente já falou de 3 filmes.
Verdade.
É isso, né? Mais ou menos essa a ideia. Tipo, é falar das coisas, tipo, sem muito aprofundamento mesmo. Fazer você que tá aí escutando ir atrás dos filmes, né? Talvez seja mais... Eu não gosto da palavra, né? Porque sempre vem uma coisa ruim depois, mas é mais uma provocação do que propriamente uma análise densa dos perfis psicológicos e tal, né?
Sim.
Então, você quer começar falando um filme, Fred? Falo eu.
Cara, eu acho que... Como a gente tinha falado antes, assim, acho que talvez ao invés de começar direto com um filme, acho que seria legal falar de um diretor, que é um diretor que eu gosto muito, e acho que você gosta muito também, que é o Lars von Trier, que aí ele tem uma pegada muito psicológica no todos os filmes dele, né? Assim, tem uma carga muito psicológica mesmo. Ele é um cara também bastante provocador, né? Bastante mesmo, assim, né? Tipo, um cara que... Várias questões aí que circundam a vida dele também. E a forma como ele dirige, né?
Talvez até demais, muito. Né?
Acho que demais até. Acho que aí ele ele peca pelo excesso, né? Assim, ele é um cara que também acho que tem muitas questões psicológicas, né? Tanto é... Tava pensando em Dançando no Escuro, né? Que é um musical gravado com a Björk, que é aquela cantora da Groenlândia, né?
Ou Islândia.
Sim. Groenlândia, né?
Islândia,
né? É verdade, Iceland, é. E aí, pra ter ideia, assim, do nível de como ele é intenso, né? Durante a gravação do Dançando no Escuro, a Björk se irritou tanto com ele, porque ele é um cara, assim, tão rígido, tão... Ele é meio filho da puta, né? Desculpa falar palavrão, mas ele, assim, ele é um cara realmente que... Ele é pesado.
Ele é pesado.
E aí ela se irritou tanto com ele que teve um dia que ela brigando com ele, ela não aguentava, ela não podia gritar muito com ele, ela pegou o... Ela tava com um moletom de lã, ela começou a comer o moletom de lã porque ela não aguentava não gritar com ele. De tão pesado que é a gravação, né? Porque ele também ele faz meio que um terrorismo psicológico com os próprios atores para levar os atores, assim, ao extremo do, da capacidade deles, né?
É pra dar na tela... É que, assim, vamos começar um pouquinho. O Lars von Trier, ele é um cara que criou uma coisa chamada Dogma 95, que é um estilo de filmar, né? Então, de acordo com o Dogma 95, que, segundo ele... as pessoas deveriam usar, e ele mesmo já não usa, é o cinema mais naturalista possível. Então não tem...
luz artificial, não tem isso. Sonoplastia som... adicionada depois, né?
Isso, é tudo gravado do jeito que foi feito. Por isso, supostamente, o ator tem que estar no limite dele para poder gravar direito, para gravar no limite também. Então essa é a ideia, né?
No começo, né, da ideia do Dogma, né, que depois ele foi mudando e tal, hoje em dia ele realmente já não grava mais dentro dessa perspectiva, né? Mas tinha essa ideia, assim, do conteúdo estar fresco, né, inclusive de ser uma coisa meio improvisação, que os atores não tinham o roteiro inteiro, né? Tipo, eles meio assim, você lê agora e você vai atuar. E aí as pessoas meio que iam entrando numa improvisação porque não tinha como saber o texto de cor, ia gravando, essa coisa também, né, do gravar sem corte, né, então...
Isso.
Ele tem cenas incríveis, assim, né? Porque são cenas muito longas, com mudança de sala, mudança de coisa e tal. Tudo sem corte nenhum.
E a câmera é na mão sempre, né? Não pode ter steadicam, não pode ter... A câmera não pode estar num tripé, digamos, né? Sim. Ou no steadicam, que deixa ela estável.
Que é aquela coisa natural, como se você estivesse andando, né? Você tem um pouco de um movimento ali, né? E aí tudo isso eu acho que também tem a ver com a psicologia, que... Então é isso, né? Assim, é criar um estilo de cinema que faça parecer que você tá ali. Né? Que isso. Realmente te dá essa naturalidade. É como se estivesse acontecendo. Como a iluminação natural não tem essa coisa toda maravilhosa e tal, né? E aí um dos meus filmes favoritos dele é... Tem alguns, na verdade, né? Mas acho que... Esse, né? Inclusive o Dançando no Escuro, eu acho muito legal.
Ele me angustia. É um filme que me angustia.
Eu acho que todos os filmes do Lars von Trier são angustiantes.
Ah, é verdade.
Né?
Sim.
Acho que todos são. Acho que
todos.
Essa é a grande pegada dele, né? É trabalhar com... E ir desenvolvendo essa angústia no espectador.
E o incômodo, né? É o incômodo. É incomodar o espectador.
Sim. Eu lembro que Dançando no Escuro eu vi no cinema. E foi a primeira vez que eu vi um filme no cinema... Que chegou uma hora do filme que eu, mais do que escutava o filme, eu escutava as pessoas soluçando de choro em volta.
Uhum, sim.
Porque, assim, foi uma massa, assim, tem uma hora no filme, assim, que tá todo mundo chorando. Só que aí não é aquela coisinha assim, né, tipo... Não, assim, é tipo, galera, tipo...
Gritando, se esguelando. Assim.
Porque é por isso, porque ele vai construindo também esse personagem, né, que é o personagem principal da Bjork, que é uma imigrante que está nos Estados Unidos. Eu não lembro exatamente em que época que se passa, ali meio que anos 50, talvez anos 70, na verdade, já, né? Mas é uma coisa assim que ainda tem essa coisa da... um pouco dos Estados Unidos contra o comunismo, né? Mas assim, bem de pano de fundo, né?
Uhum.
Ela é uma imigrante que vem trabalhar, fica na casa de um xerife, casado de uma família, então, né? Então ela trabalha nessa casa de dia, trabalha também numa fábrica, bem essa coisa assim, né? O imigrante que vem, se ferra mesmo. Ela é uma mãe solteira, tem um filho pequeno, um filho bem pequenininho, e ela tem uma condição, né? Que ela tá ficando cega. É uma condição isso. Genética. Ela ainda enxerga, mas à medida que a coisa vai se desenrolando, ela vai ficar completamente cega, né? E aí o filme vai trazendo isso junto com um aspecto que aí ela meio que dá umas... Ela fica cega, ela dá umas desconectada. E aí ela adora musical. E aí ela sonha com musical e ela sonha que ela tá vivendo um musical. Então é um filme que fala de uma realidade muito sofrida. ela tem essa forma de escapar um pouco, que é através dessas fantasias, e que também é muito bacana, porque aí é bonito e tal, a Björk é uma baita de uma cantora, né? E aí vai se desenrolando, assim, a história, né? Eu não sei o quanto que a gente fala de spoiler ou não dos filmes, né?
Porque... Ah, não, mas espera aí, cara, esse filme tem um... É de 2000, cara, tem 22 anos.
É.
Acabei de olhar aqui, tem 22 anos.
E aí o filho dela, né, como é uma doença genética, o filho dela ainda enxerga, normal e tal, mas o filho dela também vai sofrer a mesma coisa. O filho dela também vai ficar cego. E aí é a história, então, dessa mulher imigrante e o que que ela faz, né, a luta que ela faz e a forma... Ela tá desesperada juntando dinheiro, ela... Basicamente, tipo, ela se escraviza, né, pra juntar dinheiro, pra conseguir pagar um tratamento pro filho dela, pra que o filho dela não tenha que passar pelo que ela tá passando. E aí isso é muito bonito como ele vai construindo, né? Isso aqui é uma história triste, a forma como ele vai construindo também, os personagens também são muito bons, porque a família que supostamente é boazinha, né, assim, é onde ela tá, que o cara é um xerife, a mulher é uma dona de casa... Vivem uma vida boa, os dois têm dinheiro, não sei o quê, e aí você vai ele vai construindo e de repente você vê que eles são também, né? Que esse casal, na verdade, são super imorais, né? São super antiéticos, não são pessoas boas. Tem um discurso de somos bem, somos a família de bem, e na verdade não são, né? E ela que é imigrante de um país comunista, de não sei o quê, acaba sendo ali a pessoa que realmente. Tem ética que realmente tem um valor muito marcado, né?
Eu acho, para mim, eu uso óculos, né, cara? A minha mãe, agora, recentemente, também tá ficando cega. Cara, pega pesado esse filme, para mim, né? Porque, ainda que eu não seja cego e acredito que esteja caminhando para isso, cara, eu entendo. Eu entendo, assim, ver a minha mãe na mesma condição, só não é uma condição genética, mas, cara, é muito sofrido. É muito sofrido. E o Lars von Trier tem as manhas de fazer a coisa sofrida, né? Sofrida. E agora, por falar em sofrimento, tá acabando o primeiro bloco, Fred. Nosso sofrido primeiro bloco.
Opa.
Então vamos encerrar aqui, mas a gente já volta, pessoal.